Boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar os senhores deputados, todos que nos seguem em casa, e em especial queria cumprimentar os senhores deputados que estão à distância por vicissitudes, imagino eu, da Covid-19. Queria começar esta reunião, é a primeira reunião que temos depois do exercício orçamental. Há praticamente um mês que não reuníamos, pelo menos aqui, tivemos a reunião relacionada com o Orçamento de Estado, onde ouvimos o Ministro do Ambiente, e queria ir pela ordem do dia. Temos um programa de trabalho que é o mais longo de todas as reuniões que tivemos até aqui, pelo que será importante sistematizarmos. O primeiro ponto é a aprovação das atas número 3 e 4, e queria saber se alguém tem algo a dizer relativamente às atas. Se ninguém tiver nada a dizer, ficam aprovadas as atas número 3 e número 4. Relativamente à apreciação e votação, ponto número 2, a apreciação e votação do projeto de regulamento da Comissão, foi enviado aos senhores deputados um conjunto de documentação relativamente às competências, relativamente às grelhas, e não houve nenhuma manifestação por parte de nenhum grupo parlamentar, nem nenhum deputado, tal como tinha sido pedido por antecipação. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa a dizer neste momento. Senhora Deputada do PAN, por favor.
Senhor Presidente, é de mero pormenor, não enviei no e-mail, mas e desde já as nossas desculpas por essa razão, mas na grelha que acompanha a proposta de regulamento, nas audições a requerimento, onde se fala na apresentação dos requerimentos, fala em grupos parlamentares requerentes e não consta a referência aos deputados únicos representantes de partidos. Imagino que isto seja um mero lapso, tendo em conta que também existe o poder de apresentação por parte dos grupos. Era só editar, porque no demais não verifiquei qualquer outra omissão.
Aqui, nesta parte, no canto superior direito, não é? Diz grupos parlamentares requerentes ou DURPs. Aqui. Muito bem. Penso que terá sido um lapso. Sr. Deputado Bruno Coimbra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente ao regulamento propriamente dito, agradecer aos serviços da Comissão o esforço que fizeram no sentido de compaginar a redação anterior com aquilo que foi depois a lei da orgânica do Governo e esse decalque que tínhamos aqui falado.
E também, se me permite, Sr. Deputado, não só a orgânica do Governo, mas também aquilo que tinha sido a discussão aqui. Exatamente. E a discussão de presidentes de comissão, que também chegou a algumas conclusões, como sabem, receberam a súmula dessa reunião.
Exatamente. E queria apenas aqui frisar, no artigo 2º, portanto, na linha D ficou então plasmado, de acordo com o que falado, as questões ligadas ao bem-estar animal e à proteção animal. Na linha G das florestas também, aquela salvaguarda que tínhamos visto relativamente também a que a nossa Comissão da Agricultura também possa, de alguma forma, tratar assuntos nesta área. Mas depois há aqui duas alíneas, que é a linha F, que fala da mobilidade urbana sustentável. Eu julgo que esta redação é uma redação bastante feliz, mas era importava clarificar as questões que aqui falámos relativamente aos transportes urbanos, porque houve aqui uma divergência naquilo que era a interpretação relativamente ao metro. O Partido Socialista, o Sr. Deputado Pires, chegou a dizer que deveria as questões ligadas aos TVDEs, as questões ligadas ao metro, deviam ser tratadas aqui, no nosso entendimento não é esse, é que deveria ser na Comissão de Economia, e portanto eu gostaria de só que clarificasse se esta redação inclui ou não essas matérias. E por fim, na linha H, eu sugeria se calhar até um acrescento aqui, porque fala em instrumentos de gestão territorial na sua vertente de proteção da natureza e da biodiversidade, e eu acrescentaria aqui a questão do litoral, porque julgo que vão haver, como aqui tive a oportunidade de referir, matérias e instrumentos que naquilo que é a competência da Comissão de Acompanhamento destas matérias, depois, se não ficar devidamente definido, vamos ter aqui provavelmente algum cruzamento de área para além daquilo que seria desejável com a Comissão que tem o Ordenamento do Território agora. Tenho também aqui um comentário relativamente às grelhas, só para clarificar há uma grelha de apreciação de projetos de resolução, que até agora isso não acontecia. E eu vinha só questionar relativamente a essa grelha, as demais parecem-me bem. A única comentário que me merece uma outra grelha, que é da audição regimental, sei que a Conferência de Líderes definiu, a grosso modo, desta forma, mas com liberdade aos diferentes comissões para ajustarem de acordo com aquilo que entendessem. Eu julgo que a prioridade ao escrutínio deve ser garantida e, portanto, os tempos que aqui estão para partidos que têm menor representatividade parlamentar não devem ser mexidos, por forma a garantir que conseguem fazer o escrutínio que querem na vinda do ministro, mas parece-me que falta alguma proporcionalidade. Quer PSD, quer PS, acabam por ter apenas mais um minuto do que, por exemplo, o Chega ou a IEL, e isso parece-me, sem, lá está, sem querer mexer nos tempos do Chega ou da IEL para baixo, que isso não faz sentido, o que faria sentido era que o PS e o PSD pudessem ter mais minutos. Mas há aqui uma questão relativamente, então, à grelha dos projetos de resolução, que pergunto se esta grelha pressupõe que possamos partir este tempo, ou seja, nós, esta grelha não existia, salvo erro, não é? Não existia. A nossa discussão era feita livremente e, por vezes, com várias intervenções sequenciais de perguntas, de respostas dos diferentes grupos parlamentares. Agora vamos ter uma grelha de 5 minutos por grupo parlamentar e eu pergunto se podemos partir essa intervenção em várias ou se o que é pensado aqui, quando está aqui este tempo, é uma intervenção única de cada grupo parlamentar, sem discussão.
Sr. Deputado Bruno Dias, se me permite, eu fazia só uma pequena intervenção relativamente a estas questões. Relativamente à questão relacionada com as competências, eu pedi aos grupos parlamentares se têm algum tipo de comentário a fazer ao que o Sr. Deputado Bruno Coimbra disse. Caso não tenham, eu não vejo nenhum tipo de problema em poder adicionar os comentários que foram feitos pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, tendo em atenção que todas estas matérias ainda vão amanhã à reunião de presidentes de comissão, onde ficará fechado. Por outro lado, também quero dizer aos Srs. Deputados, pelo que eu entendi da prática parlamentar, existe, é verdade, um conjunto de competências, mas depois existe habitualmente muita maleabilidade e flexibilidade no tratamento dos assuntos, que, como sabemos, não são verdadeiramente estanques e acabam por ter vasos comunicantes entre as várias comissões e tentar fechar e pôr espartilhos às competências muitas vezes não tem bom resultado. E por isso, se nós tivermos aqui consciência real daquilo que é referendado nesta reunião, depois também sabemos o que é que podemos pôr aqui ao escrutínio nesta mesma comissão. E eu dizia desde já e peço aos grupos parlamentares que se manifestem relativamente a estes acrescentos do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Sim, sim. Do litoral, sim. Relativamente à questão das grelhas, primeiro para as audições regimentais. É verdade que foi pedido na Conferência de Líderes alguma uniformidade e, por isso, os serviços assim nos apresentaram esta grelha que está a ser seguida e que já foi aprovada noutras comissões. Sei que na última legislatura existiram comissões que tiveram grelhas ligeiramente diferentes. É preciso dizer também que essa proporcionalidade relativamente aos grupos parlamentares é, de certa forma, corrigida na segunda ronda, porque cada deputado tem 2 minutos. Agora, eu deixo também à consideração dos grupos parlamentares a possibilidade do PSD e do PS terem eventualmente mais tempo, mas esse foi o racional para se apresentar essa grelha. Relativamente à apreciação de projetos de resolução e a esta grelha, como disse, nesta comissão em particular não existia nenhuma grelha, noutras comissões existiam grelhas, a ideia foi de regrar um pouco a discussão e uniformizar e, de certa forma, não tornar infindáveis muitas das discussões que às vezes se tornavam infindáveis, não querendo coartar a discussão. Eu não vejo nenhum tipo de problema em que se possa dividir, digamos assim, como está a dizer. Se não houver oposição por parte de nenhum grupo parlamentar ou deputados únicos, poderíamos pôr uma nota, acrescentar uma nota, dizer que este tempo não tem que ser utilizado em bloco e que pode ser partido por mais do que um deputado. Senhora Deputada, era sobre esta matéria em concreto, Senhora Deputada Bruno Dias, vou ouvir a Senhora Deputada do PAN sobre esta matéria, ou era sobre... Muito bem. Obrigado, Senhora Deputada.
É só dar nota, Senhor Presidente, que habitualmente nos projetos de resolução... Eu penso que o microfone não está a funcionar. Habitualmente nos projetos de resolução costuma ser dada a palavra afinal ao proponente. Aqui não está isso previsto. Às vezes poderá fazer sentido apenas na lógica de que vamos... por vezes estamos a discutir até a uniformização de textos entre grupos parlamentares ou DURPs e poderá fazer sentido haver aqui um uso da palavra, ainda que seja por um minuto, só para... às vezes é tão simples quanto anuir naquela que é a redação final proposta, mas só para existir também essa perspectiva aqui que não está em...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se todos estiverem de acordo, 2 minutos para o proponente para finalizar a ronda de discussão. Estão todos de acordo?
Sim.
Que servirá para... Senhor...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma das questões que eu queria colocar tinha a ver com isto, que é precisamente a circunstância de haver grupos parlamentares ou deputados únicos representantes de partido que têm a iniciativa. E aqui convém... aprendendo também com a experiência das sessões plenárias, convém ter em conta as duas situações. Partidos proponentes de iniciativas, de projetos de resolução, que são agendados e que são discutidos, e partidos autores do agendamento daquele debate. Eu diria que o autor do agendamento desse debate deve naturalmente ter a primazia na apresentação da sua iniciativa, mesmo que haja outras, podem ser arrastadas para debate, podem ser agendadas por arrastamento para debate outros projetos de resolução de outros partidos, e nesse caso, salvo melhor opinião, o critério que deve prevalecer é primeiro o autor do agendamento e depois, por ordem de entrada, os outros projetos e os respectivos autores e proponentes. E, se me permite, eu sugeria, na razão inversa, exatamente desta sequência, no encerramento do debate, ou seja, os 2 minutos que o Sr. Presidente acabou de mencionar, para o proponente ou proponentes, pela ordem inversa da inicial. Portanto, o autor do agendamento deve encerrar, digamos assim, aquele debate, e esse tempo acresce aos minutos dos vários partidos que tenham iniciativa apresentada. Eu dava esta sugestão em complemento do que estava colocado, e depois, quando o Sr. Presidente entender, eu coloco as outras questões que têm a ver com as grelhas de tempo. Pode ser agora, então, quando quiser, ou mais daqui a pouco.
Então, fecharíamos esta questão. Se todos os grupos parlamentares e deputados juntos estiverem de acordo, temos 2 minutos para aquele que apresentar, que acabará por ordem inversa, por ter 2 minutos. Quero só deixar uma coisa clara, porque é assim que está, e vamos ser confrontados com isso. Os grupos parlamentares têm 5 minutos, independentemente de ser para apresentar ou não, e os deputados únicos têm 3 minutos. Está toda a gente consciente disso, que existe aqui tempo diferenciado e que assim também será no caso de apresentar. Os DURP também terão somente 3 minutos para fazer essa apresentação. É para deixar claro relativamente a essa questão. Por isso, fechamos esta questão. A questão do litoral, só voltando um bocadinho atrás, parece-me que toda a gente anuiu em que estivesse também incluída, e eu agora pedia ao Sr. Deputado Bruno Dias para poder falar das outras questões.
Sr. Presidente, peço desculpa, só porque relativamente à outra questão que pediu aos Srs. Deputados para se pronunciarem, relativamente à questão da proporcionalidade...
Eu ia deixar a palavra...
Bem entendido aquilo que disse dos 2 minutos, e percebo, mas eu julgo que se justificaria, em vez dos 9 minutos que o PS e o PSD têm, passarem a ter, por exemplo, 11.
Só isso que Sr. Deputado, eu não me tinha esquecido, mas sabia que o Sr. Deputado do PCP iria falar também sobre as grelhas, potencialmente sobre isso, e por isso é que não... Sim, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É isso mesmo. Esta discussão tem um histórico, e não vale a pena ser exaustivo a percorrê-lo todo, mas há um debate político que foi realizado em torno deste conceito da proporcionalidade das grelhas de tempos nas comissões, tendo em conta uma experiência que há quem repute de valiosa a experiência do trabalho desta Assembleia da República em sucessivas legislaturas, em que o trabalho em comissão parlamentar permitia justamente o aprofundamento de debates e reflexões sobre temas em que naturalmente o plenário não era o espaço próprio para aprofundar. E havendo a Comissão Parlamentar essa possibilidade E eu diria mais, essa responsabilidade que as comissões devem assumir no aprofundamento das questões concretas das áreas que têm sob sua tutela, do ponto de vista político, há uma situação que tem vindo a perder algum espaço de debate e de reflexão, precisamente com o esmagamento de alguns tempos que mais numas comissões do que noutras, verdade seja dita, se foi verificando. A questão das grelhas traduziu um pouco a resposta a esta, vou dizer, diversidade de situações e de soluções que nas comissões era encontrada. Havia comissões que só muito recentemente passaram a ter grelhas de tempo, porque essa necessidade não era sentida, mas a partir do momento em que há uma orientação da Conferência de Líderes e das Conferências de Presidentes, essa matéria passou a ser assumida para todas. Dito isto, eu não queria estar a iniciar um debate, penso que não vale a pena estar a dedicar demasiado tempo a isso, mas precisamente na grelha da apreciação de projetos de resolução, nós estamos a fazer uma coisa que o plenário e a Conferência de Líderes não fizeram, que foi assumir à partida que todo e qualquer projeto de resolução tem esta grelha de tempos. Pode haver projetos de resolução que, pela sua profundidade, pela sua abrangência e pelo tema que justifica, podem merecer mais tempo do que isto. Há várias grelhas de tempos para debate em plenário. Eu não vou propor que haja grelhas diferenciadas A, B, C e D a definir em consenso, etc. Não é essa a questão. O que eu digo é que a maleabilidade que muito bem o Sr. Presidente mencionava em relação às questões das temáticas, por consenso, e insisto nesta ideia, por consenso, pode ser uma maleabilidade que se entenda por consenso e por bom senso, já agora se me permitem, em relação à definição das circunstâncias em que o debate se possa fazer. Dito isto, a posição do meu partido foi assumida logo no momento em que a discussão sobre as grelhas se realizou, sobre as grelhas no passado, em relação a esta lógica de haver uma ronda para os parlamentares e uma segunda ronda para deputados. Logo à partida, fica claro que a proporcionalidade que o deputado Bruno Coimbra mencionava decorre, por natureza, inerentemente da circunstância da composição dos grupos parlamentares e das comissões, da possibilidade irrestrita dos deputados inscreverem-se e intervirem na segunda ronda, fazendo com que 2 minutos vezes o número de deputados significa automaticamente uma diferenciação de tempos atribuídos que é evidente e que, aliás, os seus deputados puderam ver no debate orçamental. Isso foi uma coisa perfeitamente clara e evidente no debate com os senhores ministros das várias áreas. A segunda ronda depois traduzia, de facto, essa diferença da composição e da dimensão dos grupos. Razão pela qual até, agora partilho só convosco, a primeira ronda nós entendíamos que devia ser como era de antes, 8 minutos a cada um. Pronto, mas adiante. Onde é que eu penso que é mesmo necessário fazer aqui uma revisão e uma alteração? Nas audições a entidades que não membros do Governo, está na primeira página do anexo ao requerimento que foi enviado, esta grelha está intitulada Audições a Requerimentos. Parece-nos que é muito importante, pela experiência concreta do debate em comissão, é muito importante que haja uma segunda ronda. Pode ser 3 minutos a cada um, pode ser 2 minutos a cada um. É muito importante que haja uma segunda ronda de questões. Há assuntos que são suscitados, que aparecem nas respostas das entidades ouvidas e convidadas ou convocadas, e, portanto, há necessariamente a oportunidade, assim é que eu digo, que não deve ser desperdiçada, de essa segunda ronda ser colocada. Aí eu não punha 2 minutos a cada deputado que se quer inscrever, porque se a preocupação é brevidade e não alongar demasiado as audições, então pode ser 2 ou 3 minutos a cada partido. Depois há a questão dos DURPs e da diferenciação de tempo nessa matéria, mas esta questão da segunda ronda, nestas audições em particular, parece-me que é importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E entendemos então que existe uma proposta para que audições a requerimentos por parte do Grupo Parlamentar do PCP possa haver uma segunda ronda com um determinado tempo, 2 minutos a cada grupo parlamentar e, diria eu, 1 minuto a cada DURP. Fica para consideração. Antes disso, queria ouvir o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é, pelo menos é apresentada assim, a Casa da Democracia, a Casa da Política, e agora vai passar a ser a Casa das Grelhas. E nada mal com a evolução, se nas grelhas tivessem coisas boas, nós até podemos sair aqui mais bem dispostos. Mas o problema é que é exatamente ao contrário. As grelhas servem para pôr a assar a política, e por isso, na prática, fica tudo chamuscado. Isto agora para continuar com as mesmas imagens. Porque... eu tenho por formação de base a matemática, até poderia dizer aqui que é uma das ciências mais belas, que é a minha opinião, mas quando... não vou tão longe. O problema é quando aplicada a regra esquadra à política, mata a política, e é essa a realidade que ano após ano está a acontecer. Antes de eu ser deputado, dizia-me que não havia tempos nas comissões, nenhuma comissão tinha tempo. Depois passou a introduzir-se tempos para as perguntas nas comissões. Porquê? Quem é que prevaricava? Eram os pequenos partidos? Não, eram os grandes partidos. Toda a gente se lembrará, porque ficou na história parlamentar, aquela pergunta de 59 minutos que o deputado Jorge Lacão fez na primeira comissão. 59 minutos. Bem, se ninguém adormeceu na altura, não percebo porque é que agora adormeceríamos. Esse é que é, creio eu, a origem do problema. Isto era, foi visto como um problema. Curiosamente, quem estava na primeira comissão até achou que a pergunta foi interessante. Quem estava fora da primeira comissão estava obrigado a grelhas de tempos, as tais grelhas de 8 minutos, que achava que aquilo era uma enormidade porque não fazia sentido. Bem, há temas e há temas. E esse é que é, creio eu, o primeiro ponto da política, é que nem tudo é igual, nem tudo tem a mesma pertinência, nem tudo tem o mesmo valor. E por isso deveria haver uma flexibilidade para essa avaliação. Mas as grelhas começaram a ser distribuídas e agora também na primeira comissão, que foi a comissão que mais, mais resistiu a isso, também pelas grelhas foi consumida. Mas já não chega, agora é preciso mais do que isso. E por isso, para além de termos grelhas nas comissões, é preciso segmentar a participação partidária nas comissões. E como é óbvio, o PS e o PSD tentam colocar-se a si como aqueles que têm mais deputados, logo têm de ter mais tempo. Já é assim no plenário e agora passa a ser assim nas comissões. É essa a origem desta proposta. Mas já não chega, como já não chegava no passado, porque nunca vai chegar. Vai haver sempre uma motivação para tornar ainda mais desigual a participação das comissões, que deveria ser, segundo toda a gente, o espaço onde no Parlamento se fala com maior liberdade, quer temporal, quer de pormenor, quer da tal vírgula que pode fazer toda a diferença. Mas não chega. É que agora, para além daquilo que diziam, não, é a última alteração que vamos fazer, que é aquela que vai ser igual para todas as comissões, ouvíamos isso há 4 semanas por parte do PS, o deputado Pedro Delgado Alves, dizia isto, que era como se fosse uma resposta salomónica do Partido Socialista para todas as comissões. Não, agora há uma proposta do PSD que diz, não, mas nós devíamos ter 11 minutos, porque os 8 minutos não chegam. E o PS poderá dizer a seguir, mas nós temos 120 deputados, o PSD só tem 77, então nós devíamos ter 20 minutos, se calhar. E a seguir alguém dirá, não, mas se calhar o ideal era termos meia hora para fazer as perguntas. E na prática, o que vai acontecendo é que a possibilidade da tal liberdade de debate nas comissões fica cada vez mais coartada em nome de quê? Em nome da matemática que serve só para matar a política. Eu discordo em absoluto esta ideia, apesar de ser matemático, acho que a política nesta casa manda muito mais que a matemática. O que se vai reconhecendo é que não só as grelhas estão a matar a política, como a palavra cada vez menos vale na política, porque a tal última alteração é só a penúltima antes da última que vem a seguir, e é isso que vai aqui chegar. O PSD também dizia que esta era só a última alteração, afinal já quer mais 2 minutos aqui, daqui a 2 anos quererá mais 2 minutos, na próxima legislatura já afinal já não acha que deva ser tão matemático assim e ainda quererá mais tempo. Eu creio que isto é matar o bom que as comissões têm, percebendo que elas podem ter reuniões demoradas, é o preço a pagarmos quer pela democracia, quer pela transparência, quer pela informação às pessoas. E por isso eu estarei contra estas propostas, não por não perceber a racionalidade delas, o que está por trás delas, não por não perceber a matemática, mas por perceber que elas estão a matar a política e que, desse ponto de vista, acho que fazem um mau serviço ao Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só merecer aqui esta última intervenção. Eu percebo o que diz o Sr. Deputado, mas aqui ninguém propôs nem qualquer coisa de absurda, do PS ter 20 minutos e do PSD ter não sei quantos minutos. O que se falou foi de além de se salvaguardar as questões do escrutínio, não mexendo em tempo nenhum, haver também uma questão ligada à proporcionalidade que se traduzia em 2 minutos. 2, não 20, 2. Pronto. E não vale a pena, para fazer vingar os argumentos, tentar ridicularizar as propostas ou adulterá-las. Porque isso não foi assim. Todos estamos aqui, todos ouvimos. São 2 minutos. Pronto. O PS ainda nem sequer falou. Pelos vistos, o senhor deputado já sabe que resposta vai dar. Até estou aqui desconfiado que se enganou na resposta que o PS tem a dar a isto. Mas já veremos. Relativamente a este aspecto, eu queria apenas frisar o seguinte. Não só a proposta não tem o intuito de coartar ninguém e salvaguarda precisamente a grelha tal qual ela estava relativamente aos partidos mais pequenos, como, ainda por cima, há aqui um argumento válido que foi aduzido pelo Sr. Presidente da Comissão e já aqui foi repetido, que tem a ver com a grelha dos 2 minutos. E que a grelha dos 2 minutos, obviamente, confere alguma proporcionalidade, porque os grandes grupos parlamentares acabam por ter mais deputados que se podem inscrever. É verdade. Mas também é verdade que nessa resposta aos 2 minutos ela não é dada neste modelo que nós temos de pergunta-resposta, é dada de forma agregada no final. E por isso é que eu acho que se o PS e o PSD tivessem mais 2 minutos, não mais 20 ou mais não sei quantos, mais 2 minutos, na primeira ronda, isso não traduziria nenhuma anormalidade ao funcionamento da comissão. No entanto, se assim não entenderem, não há problema nenhum, porque efetivamente é uma opinião que estamos a expressar. Não fizemos nenhum tipo de negociação para esse efeito e muito menos vamos fazer fincapé nisso. Relativamente às propostas que aqui foram introduzidas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, dizer que concordamos com ambas, não só no que diz respeito à grelha das audições aos requerimentos, por requerimento, faz todo o sentido que haja uma segunda ronda curta para se fechar e se tirar a limpo algumas coisas que ficam pendentes, e é normal que 2 minutos bastará e 1 minuto para os deputados únicos, mas julgamos que é pertinente. Relativamente à sua preocupação no que diz respeito à grelha da apreciação dos projetos de resolução, eu se calhar até iria mais longe. Esta grelha, de facto, aqui nunca aconteceu, mas percebo a questão da uniformização. Mas o que eu iria sugerir então é que pudéssemos, por consenso, no início da discussão dos projetos de resolução, caso se afigure esta situação em que é de tal forma denso, há de tal forma, há vários projetos, ou o tema de facto exige mais tempo, nós, por consenso e por impulso do Sr. Presidente, determinarmos que aquele ponto da ordem de trabalhos não vai obedecer a esta grelha e não vai haver a grelha de todo. E, portanto, aí poderíamos contornar a questão da grelha, excepcionalmente para assuntos que possa o Sr. Presidente também entender e esta Comissão que sejam mais exigentes, digamos assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia pôr à consideração estas questões, então, a existência de uma segunda ronda. O que eu ia, antes de partirmos para esta discussão, eu ia fazer um pedido a todos os grupos parlamentares e aos deputados únicos. Foi pedido aos grupos parlamentares que, se possível, fizessem chegar aos funcionários da Comissão também os contributos relativamente a estas questões. Eu sei que desde a última reunião até agora só tivemos, usando a matemática, 1/12 do ano, não é? Que parece muito pouquinho, mas é um mês inteiro. E era importante se pudessem fazer chegar, pelo menos para eu, quando preparo as reuniões, poder ter material de trabalho e poder adensar para não cometer erros aqui depois na distribuição e na discussão e não poder ser injusto com os senhores deputados. Por isso pedia, dentro do possível, que pudessem chegar os contributos, obviamente que muitos chegam no momento, e assim faremos. Sistematizando, relativamente às apreciações de projetos de resolução, havia uma proposta do senhor deputado Bruno Dias para abrir uma segunda ronda de 2 minutos cada, 1 minuto pós-DURP, e, por consenso, poder haver uma grelha diferente ou um entendimento diferente relativamente à duração da discussão. Está toda a gente de acordo relativamente a isso? Senhor Deputado do LIBRE, por favor.
Muito obrigado. E permitam-me começar com uma gracinha. Ainda bem que não há grelhas para as discussões sobre grelhas, porque senão já estaríamos... Exato, por enquanto. Melhor não dar ideias. Em relação a essa nota, eu acho que numa segunda ronda, se estamos a discutir um projeto de resolução, faria sentido nós termos 2 minutos e não um só minuto, para ter 1 minuto quase que mais vale a pena não ter nada, porque não, em discussão em comissão para dizer algo substancial, num minuto não se consegue dizer nada. E tinha uma pergunta ainda a propósito disso, que é, tanto quanto entendo, temos uma grelha para as reuniões de mesa e coordenadores, que é a que está aqui na última página, concessão de audiências.
Só audiências?
Não, as reuniões de mesa e coordenadores não têm grelha, mas a mesa e coordenadores, nesta comissão, por decisão da comissão, ficou responsável por conceder as audiências e não um grupo de trabalho próprio, como aconteceu no passado e acontece noutras comissões. E aí sim existe uma grelha.
Ok. Pronto. Também aqui, ainda há pouco estive na Comissão da Economia, onde é igual para toda a gente a intervenção em audições, aqui eu vejo que é diferente, não me faria grande confusão, e espero que não fizesse aos grupos parlamentares, que em vez de termos 2 minutos tivéssemos 3, isto porque o tempo global passa a 28 minutos no total e a 45 minutos no total com as respostas da entidade, e isso também permite, apesar de tudo, desenvolver um bocadinho mais as ideias em 3 minutos do que em 2. São duas sugestões que deixo. Podem dizer, é puxar a brasa à minha sardinha, mas estou a tentar manter-me dentro das imagens que o deputado Pedro Filipe Soares introduziu, e toda a gente sabe que se puxa a brasa às sardinhas quando há grelhas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Voltando atrás, temos aqui outra questão, que é, tanto nas apreciações dos projetos de resolução como nas audições e requerimentos, haver uma segunda ronda com 2 minutos para cada grupo parlamentar e 1 para cada DURP, ou 2 para cada DURP. Eu não vejo nenhum problema em que os DURP possam ter 2 minutos, se nenhum grupo parlamentar se opuser a esse facto. Podemos conceder esses 2 minutos aos deputados únicos, mas queria que... Essa não era a primeira proposta por parte do deputado Bruno Dias, o senhor deputado... Muito bem, então, se todos parecer bem, uma segunda ronda, tanto na apreciação de projetos de resolução como nas audições e requerimentos, com 2 minutos para cada grupo parlamentar e 2 minutos também para os DURP. Foi agora introduzida uma nova questão relativamente à concessão de audiências, os DURP terem 3 minutos e não 2 minutos como estava. Alguém se opõe a essa proposta do Sr. Deputado do LIVRE? Se ninguém se opõe, esta concessão de audiências passa a ter 3 minutos para os DURP e 4 minutos para os grupos parlamentares. Por último, relativamente às audições regimentais, foi... Para quem, claro, tem que ser proporcional. Sim, tem que ser proporcional, sim. Sr. Deputado Hugo Pires, aqui, nesta folha, na concessão de audiências. Na última página, sim. Passa a 3 minutos, os DURP. Por último, a questão relacionada com as audições regimentais aos membros do Governo.
Agora não percebi. Sim. Com esta introdução, o Sr. Deputado... Isso sem dúvida, mas a questão da resposta da entidade, a resposta é a cada um dos senhores deputados e, portanto, é correspondente ou é em conjunto os 5?
Se há mais minutos para perguntar...
Sim, mas o que está aqui é que a resposta da entidade é 5. É uma resposta única, não é? Ou não?
Uma resposta conjunta. Sim, pelo que eu entendo, é uma resposta conjunta de 5 minutos.
É a última página.
A entidade... Pelo que me dizem os serviços da Comissão, isto sempre aconteceu assim. Sim, sim. A entidade tinha 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, depois existiam tempos, que agora podem ser alterados, 4 minutos, 3 minutos, e que depois, para fechar, a entidade tinha 5 minutos para fechar e respondia concomitantemente a todos os grupos parlamentares e DURPs.
A minha intervenção era precisamente para desfazer esse equívoco, porque me pareceu que o Sr. Deputado Bruno Dias tinha a ideia que era uma resposta direta, e não é.
Não, eu tinha entendido que era só para somar aqui e para modificar este tempo. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, senhor. Eu quero agradecer ao deputado Bruno Coimbra, porque, de facto, eu estava num lapso, eu estava a elaborar um equívoco. Porque ao ler na segunda coluna 28 minutos... Até me ocorreu que fosse esse o tempo de resposta equivalente ao das perguntas. Sim, senhor, está claro, agora está claro. O que eu queria, então, perante essa percepção que eu não tinha e agora tenho, confesso que eu não tinha ficado à primeira com a ideia de que 5 minutos era o tempo de resposta da entidade às perguntas. Eu queria sugerir à consideração do Sr. Presidente e dos seus deputados que o tempo de resposta de uma entidade que é confrontada com 6 perguntas de 4 minutos e mais 2 de 2, possa ter 10 minutos para responder. E agora vou-lhe dizer, isto é uma nota de rodapé, eu considero que a falar é que a gente se entende e, portanto, há contributos e há notas escritas que não iam chegar lá porque até partem do princípio de que algo que foi dito antes levanta uma questão nova que vale a pena avaliar. Em função daquilo que foi dito, eu não vou propor que uma entidade que peça uma audiência e seja recebida depois de 10 minutos de intervenção de abertura, respondendo às perguntas, tenha meia hora para responder, não é essa a questão. Eu julgo é que, se nós temos alguém aqui que está para aí meia hora a ouvir perguntas, e ao fim de meia hora de perguntas que lhe são feitas, nós dizemos, agora tem 5 minutos para responder, ao menos 10. Quer dizer, não sei, deixava esta questão
Só pôr em consideração
ao critério dos seus deputados e dos
não está aqui o Sr. Vice-Presidente, que está em missão parlamentar, do grupo parlamentar do PSD, mas eu, quando ficou decidido que mesa e coordenadores tratariam das audiências, disse aos Srs. Vice-Presidentes que considerava generosa a sua contribuição para estas audiências. Por isso, mais 5 minutos, menos 5 minutos, acho que não é um problema, mas queria perguntar aos grupos parlamentares e aos DURPs se não se importam, 10 minutos e realmente... 10 minutos, acho que é excessivo. Senhor deputado...
Sr. Presidente, desculpe-me interromper, mas acho que 10 minutos é excessivo, eu percebo, quer dizer, 4 minutos, depois a entidade ter 5 minutos para responder, podemos ir aos 7 no máximo, mas 10 minutos é excessivo.
E 10 minutos no total?
Não. Porque é assim, a entidade depois tem 5 minutos no final para responder. E o que o deputado Bruno Dias está a propor é que passemos estes 5 para 10.
Mas não é 10 a cada grupo parlamentar?
Não, só a entidade.
É só a entidade, é a entidade. Responde em conjunto com 7, chega perfeitamente. E sobra-lhe tempo. Se dermos 7, vai para os 10. Sim, o chat está bem.
Oito minutos e eu passo a ser Salomão e a minha justiça faz aqui. 8 minutos, Sr. Deputado. 8 minutos. 8 minutos e está fechada a concessão de audiências. Voltemos então às audições regimentais. E tinha-se colocado uma questão por parte do grupo parlamentar do PSD de diferenciar ainda mais os tempos para o PSD e para o PS e não serem 9 minutos e potencialmente serem mais minutos. Eu tinha apresentado quais as razões para apresentar esta grelha, a uniformidade relativamente às outras comissões parlamentares e o facto da segunda ronda ser essa sim diferenciadora relativamente à representatividade. Obviamente que aqui, independentemente da discussão que acabarmos por ter, penso que é importante ouvir o grupo parlamentar do PS, uma vez que tem maioria absoluta nesta comissão também, e por outro lado, por isso eu gostava de ouvir o grupo parlamentar.
Agora é bem a discussão à mesa, não é bem entrando no conteúdo
dessa proposta. Claro que sim.
Muito obrigado. Agradecendo a compreensão de todos, não entrando no conteúdo da proposta de alteração à grelha, mas eu estava mesmo convencido que, tal como no passado, esta grelha que vinha da Conferência de Líderes e da Conferência de Presidentes era, digamos, para ser aplicada nas comissões e não adaptada ou alterada nas comissões. Se tivesse sido assim, a nossa discussão teria sido outra, sem dúvida. Antes e agora. Mas a partir do momento em que há uma decisão da Assembleia de que nas comissões parlamentares se aplica esta grelha, não há aqui uma sugestão da Conferência de Líderes. Se houvesse, eu tinha mais coisas para dizer. Mas sabendo que isto é o que está assumido na Assembleia, nem sequer me coloquei a fazer alterações. Disse qual tinha sido o posicionamento a priori quando isto foi colocado.
Agora, estarmos a alterar a grelha, eu também tenho
muito bem, Sr. Deputado, eu entendi. Não quero pôr em causa a Conferência de Líderes, nem vou dizer que aqui mandamos nós e não a Conferência de Líderes, longe de mim, mas se me permite, eu ia ouvir o Grupo Parlamentar do PS relativamente a esta questão e para entender se fica sanado ou não e depois pode colocar-se essa questão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu espero bem que o Governo se mantenha aos 4 anos e meio de exercício, porque, de facto, em 3 anos, viver estes momentos de discutir este cenário, acho que é absolutamente dramático do ponto de vista da organização do início de uma comissão. O Partido Socialista, em relação à grelha de tempos da audição regimental, como não enviou proposta para os serviços da comissão, aceita aquilo que é a proposta da comissão.
Bem, sendo assim, fechamos as grelhas, e fica esta de 9 minutos e penso que os serviços neste momento têm também a compilação de todos os entendimentos por parte da Comissão. Relativamente a este ponto em concreto, fica só algo pendente, que foi o pedido que eu tinha feito na última reunião de Comissão, que não a regimental, juntamente com a COF, que foi relativamente ao ponto relativo ao número máximo de adiamento das votações. Se bem se recordam, estava-se a estender a discussão e eu fiz um pedido aos grupos parlamentares do PSD e do PS para que, em conjunto, enviassem também uma redação conjunta e acordada para se fechar. Pelo que eu sei, não recebemos essa redação. Recebemos? A outra pronto, essa é, se não houver nova redação, essa é a redação que estava na primeira comissão também e que está noutras comissões. Sr. Deputado Bruno Coimbra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este tema dos adiamentos, de facto, o PS e o PSD conversaram hoje sobre essa matéria, não tendo, julgo eu, chegado aqui a um entendimento. E eu gostaria de fazer uma intervenção só a dar nota sobre o entendimento que nós temos e depois, obviamente, a Comissão será soberana para decidir. Há, de facto, aqui uma memória da Casa e um histórico relativamente a esta questão. E há coisas que realmente chegam da Conferência de Líderes e daquilo que é a normalização do funcionamento das comissões e depois já há aquilo que cada comissão acaba por ajustar no que diz respeito ao seu próprio funcionamento. Nós criámos uma regra nesta comissão, que eu julgo que não há em mais nenhuma comissão, e que foi aceito, salvo erro, por unanimidade nesta comissão, que decorreu de um alerta feito pelos próprios serviços sobre aquilo que era a imagem que a própria comissão dava de si própria para fora, quando adiava vezes demais pontos que entravam na ordem de trabalhos. Isso acontecia em relação a projetos de resolução, a projetos de lei, em que cada grupo parlamentar tem o direito potestativo de um adiamento, até ao máximo de 3, mas que, de facto, o que acontecia reiteradamente é que esses 3 adiamentos muitas vezes aconteciam. E, portanto, houve um alerta dos serviços da Comissão e esta Comissão fez uma reflexão na última legislatura sobre essa matéria, tendo introduzido uma regra que era, quando se dá baixa à Comissão, portanto, quando é distribuído pelo gabinete do PAR um determinado projeto e dá entrada e entra na ordem de trabalhos na baixa, como baixa à Comissão, não é introduzida no ponto de discussão da ordem de trabalhos nos 15 dias subsequentes. E isso permite a cada grupo parlamentar ouvir quem entende, fazer iniciativas sem entender, esclarecer-se em relação ao que entender e depois, a partir daí, entra na ordem de trabalhos para discussão. Esta era uma boa intenção de todos, mas que não surtiu o efeito pretendido porque continuaram a ocorrer alguns adiamentos, não tantos, mas vários. E, portanto, nós, também todos, julgo eu por unanimidade, decidimos que mais à frente havíamos de avaliar a pertinência desta regra e se devíamos ou não manter os adiamentos. E foi nessa sequência que eu próprio propus, na última reunião, que diminuíssemos não o direito potestativo de cada grupo parlamentar ou de cada deputado, mas o número total de adiamentos, tendo em conta que havia uma regra diferente nesta comissão de todas as outras, que era já havia 15 dias à cabeça logo para que cada grupo parlamentar se organizasse e não pudesse preparar-se para aquela discussão. E, portanto, o nosso entendimento é que No que diz respeito ao adiamento potestativo de pontos da ordem de trabalhos, no que diz respeito aos pontos comuns, à discussão do regulamento, à discussão do plano de atividades, à discussão de um relatório, há, de facto, uma norma que vigora nas outras comissões que tem a ver com três adiamentos. Cada grupo parlamentar ou deputado único tem direito a um adiamento potestativo e tem o direito, e isso pode ocorrer até ao número máximo de três adiamentos. E nós entendemos que, relativamente aos pontos comuns, à discussão do regulamento, discussão do plano de atividade, discussão de relatórios, esta norma deve vigorar. Não há problema nenhum, o relatório pode ser adiado até três vezes. No que diz respeito a projetos de resolução e a projetos de lei, que só entram então na ordem de trabalhos 15 dias depois, nós entendemos que se deve manter o adiamento potestativo por parte de cada grupo parlamentar ou deputado, mas até ao máximo de dois adiamentos e não mais do que isso. Não chega ao terceiro adiamento. Para quê? Para que uma iniciativa que deu entrada, de facto, passe os 15 dias e depois tenha dois adiamentos, no máximo no mês está a ser discutida. E, por fim, há uma outra iniciativa que eu julgo que não deve entrar sequer neste tipo de normas, que são os requerimentos. Porque os requerimentos, e aqui faço um parênteses, nesta comissão eu não me lembro de alguma vez algum requerimento ter sido adiado. Não me recordo. Porquê? Porque os requerimentos têm uma oportunidade própria, uma iniciativa de um deputado ou de um grupo parlamentar para colocar à discussão um requerimento, isso tem um hiato temporal em que aquele requerimento é útil. A partir do momento em que ele está sujeito a adiamentos, acabou, ele pode perder sequer até o interesse. E, portanto, aí eu julgo que só haver o direito de adiar, e pode haver um direito potestativo de adiamento, só deveria ocorrer uma única vez. E a partir daí, como aqui eu julgo que aí foi o Sr. Deputado Bruno Dias que na última reunião o propôs, a partir daí só com o consentimento do proponente, porque efetivamente um requerimento não é uma iniciativa como as outras, por questões de oportunidade. E essa é a nossa proposta, ou a nossa visão relativamente aos adiamentos, fica aqui explanada em relação a estas três, nestas três vertentes diferentes, sobre os arrastamentos de iniciativas que dão entrada na comissão até ao início da reunião, eu falaria a seguir, tenho também algo a dizer sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Coordenador do PS, alguma... porque eu sei que o grupo parlamentar do PS já tinha enviado uma redação que mimetiza o que existe noutras comissões e, pelo que entendi, é esta que prevalece naquilo que é o entendimento do grupo parlamentar do PS.
Eu acho que, em relação a esta questão, a nossa posição foi já apresentada na última reunião desta questão, foi discutida. Eu devo dizer que, quanto à questão dos requerimentos, o deputado Bruno Dias está aqui a levantar uma questão que eu acho que, pelo menos no ano em que eu estive na Comissão de Ambiente, nunca houve objeção os requerimentos foram votados quase sempre...
O senhor deputado Bruno Coimbra dizia.
Peço desculpa, Bruno Coimbra, desculpa, Bruno. O deputado Bruno Coimbra levantou esta questão, mas eu acho que, pelo menos, o partido... Pois, mas a Comissão de Economia responde para a Comissão de Economia. A Comissão de Ambiente responde para a Comissão de Ambiente. Eu acho que, pelo menos na minha coordenação... Na minha coordenação, eu acho que isto é um assunto que, quando existirem requerimentos, é de bom tom poder-se ter esta operação o mais depressa aprovada. Eu não tocaria neste assunto, porque não foi, nem sequer foi método de nós bloquearmos qualquer votação positiva de requerimentos. Se esta questão entrar na discussão que o Sr. Bruno Dias, o deputado Bruno Dias, quer utilizar... Coimbra! Bem, esta paixão à esquerda está... esta paixão à esquerda... O deputado Bruno Coimbra quer introduzir, eu acho que nós devemos seguir para os requerimentos exatamente o mesmo modelo que está na proposta de adiamento do projeto de regulamento.
Muito bem, Sr. Deputado, eu não queria que voltássemos esta à casa de partida, não é? Que voltássemos e que abríssemos novamente esta discussão, sendo o grupo parlamentar do PS o grupo maioritário, eu daria como boa, porque nós temos que fechar esta questão, daria como boa esta redação, incluiria também no regulamento esta redação, uma vez que tinha sido pedida.
Fica, peço desculpa, Sr. Presidente, ficando aqui o nosso compromisso que, em relação a esta matéria, continuaremos a agir exatamente da mesma forma que se tem feito até aqui, dando prioridade à questão do requerimento.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Bruno Dias, presente. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente tem toda a razão, nós não devemos voltar à casa de partida e devemos dar por realizada a discussão que se realizou. Entretanto, há um aspecto que eu queria sublinhar, que tem a ver com aspectos que não têm necessariamente que estar fixados no regulamento, mas que eu julgo que seria importante que o regulamento fosse decidido, tendo em conta esse enquadramento. Estou a falar do seguinte, julgo que as questões da possibilidade, e isto não é de facto voltar ao início, mas é para não esquecermos que a possibilidade de adiar um ponto de ordem de trabalhos pode ser uma questão da necessidade de qualquer membro da Comissão. Deputado único, grupo parlamentar mais pequeno, grupo parlamentar maior. Portanto, a questão do adiamento de um ponto da ordem de trabalhos para que essa discussão possa ser feita em igualdade de circunstâncias num quadro de possibilidade de intervenção é importante, com os limites que ainda agora foram colocados e que eu penso que com o bom senso da discussão que tem sido até agora. Não vou discutir, deve ser o máximo de um ou de dois ou de três. Há um limite que há um momento durante o qual isso deve ser um direito de todos, há um momento a partir do qual isso deve envolver o partido proponente, seja em requerimentos, projetos de resolução ou o que quer que seja. Queria só chamar a atenção para o seguinte, Sr. Presidente. Eventualmente este aspecto poderá ser tratado com mais detalhe numa reunião de mesa e coordenadores, mas eu queria apenas deixar a identificação deste tema que é muito relevante para esta discussão que estamos a ter. Nós podemos fixar estas regras, depois a forma como as vamos aplicar é importante também. Ou seja, em que momento, até que dia da semana, para ir mais ao concreto, até que dia da semana cada um de nós pode suscitar o agendamento de um projeto de resolução? Até que ponto a entrada de novas iniciativas, projetos de resolução agendados, requerimentos entregues, etc., devem ser colocados na semana seguinte. É porque isto depois determina a própria aplicação dos adiamentos ou não. E, portanto, eu queria sugerir ao Sr. Presidente que essa matéria fosse tratada numa reunião de mesa e coordenadores em que os momentos das convocatórias, da sua distribuição, dos requerimentos que são apreciados na reunião seguinte, etc., sejam aquilatados de uma forma consensual para melhor organizarmos o nosso trabalho, para não sermos confrontados com requerimentos ou com debates na véspera dos mesmos.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito
obrigado.
É que senão deixamos o entretanto e voltamos ao no entanto, porém, contudo, todavia, e voltamos à conversa do início. Não, eu não estou. O que eu queria evitar é que os 59 minutos do Jorge Lacão passassem à história como algo pequenino, porque nós já estamos aqui há hora e meia. E queria passar ao próximo ponto, e não queria com isto pôr em causa. Esta é a redação que conta, e Sr. Deputado Bruno Dias, na primeira reunião que existe de mesa e coordenadores, se a todos parecer bem, podemos voltar a esta questão, pedindo eu aos senhores deputados, coordenadores, senhores vice-presidentes, eu mesmo e aos serviços, para pensarem aprioristicamente nestas questões, para se poder adensar e para depois não termos 50 minutos plus a discutir isto e podermos fazer o trabalho de casa atempadamente. Indo para o ponto número 3 da ordem do dia e a admissibilidade de petições, eu ia perguntar aos grupos parlamentares quem são os relatores. A primeira petição é a número 319, pelo fim da obrigatoriedade de instalação da rede de gás em habitação própria, da iniciativa de Maria Manuela Salgado Alves de Araújo, com 150 assinaturas, e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. Senhor deputado, quem é o...
E será o senhor deputado Jorge Salgueiro Mendes.
Muito bem. A seguinte petição, regras justas para a radiologia veterinária da iniciativa de Rafael Pratas Lourenço, com 2.677 assinaturas, cabe o relator ao grupo parlamentar do PS. E eu queria perguntar ao senhor coordenador quem é o senhor deputado.
Cláudia Avelar Santos.
Muito bem. Seguindo a criação do Dia Nacional dos Jardins, dia 25 de maio, da iniciativa de Carlos Alberto Garrinho Gonçalves Café, com 1.121 assinaturas, e o relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
E será a Sra. Deputada Cláudia Bento.
Cláudia Bento, Sra. Deputada Cláudia Bento. E, na mesma linha, passando ao número 4, às iniciativas legislativas, temos de distribuir também os projetos de lei. Há um projeto de lei do Bloco de Esquerda, cujo título, ou cuja finalidade é repor a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental à instalação de centros eletroprodutores a partir de fontes renováveis e alarga as medidas de envolvimento e proteção das comunidades locais. É uma alteração a um decreto de lei pré-existente e o relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Por isso, eu ia perguntar ao senhor deputado Ricardo Pinheiro quem será o relator. Muito bem, senhor deputado. É o senhor coordenador do grupo parlamentar do PS. Passando aos projetos de resolução, e começando neste ponto, chamemos-lhe 5.1, a definição de metodologia de apreciação, no fundo saber se ele será discutido em comissão ou em plenário, eu queria começar por pedir ao PAN, à senhora deputada do PAN, se a criação de um grupo de trabalho sobre arrojamentos na costa portuguesa deve ser discutida aqui na comissão ou em plenário.
Na comissão, Sr. Presidente.
Na comissão, este número 1. Eu passaria agora ao projeto de resolução 44 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a publicação da legislação para os solos, o mapeamento urgente dos solos contaminados e que os fundos do PRR não sejam utilizados para a desresponsabilização e compensação dos poluidores, se aqui ou em plenário.
Em comissão e o seguinte também.
E o seguinte, o número 61, que recomenda a remoção de infraestruturas hidráulicas obsoletas, também em comissão. Relativamente ao projeto de resolução 43 do PSD, que se intitula Pôr em Prática uma Política de Prevenção do Ruído Ambiente, o PSD, o grupo parlamentar do PSD, pediu que possa haver arrastamento para apreciação e discussão e poder ser discutido juntamente com o projeto de resolução número 12 do PAN, que tem a mesma, que versa sobre o mesmo tema. E eu queria saber se existe por parte de algum dos grupos parlamentares ou dos DURP algum tipo de problema relativamente a este arrastamento. Sendo assim, queria informar também o grupo parlamentar do PSD que isto passa então para apreciação e discussão, que é o nosso 5.2. Tínhamos um projeto de resolução número 5 do LIVRE que foi retirado e eu queria perguntar ao senhor deputado único se queria fazer algum comentário relativamente ao retirar deste projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é o primeiro projeto de resolução que apresentámos no regresso do LIVRE aqui ao Parlamento, sobre o tal programa 3C, com Casa, Conforto e Clima, que já me referi várias vezes, que parcialmente encontrou a sua aprovação através de uma proposta de alteração orçamental, que votámos com o Orçamento de Estado de 2022. Nós retirámos da discussão aqui, porque na forma em que ele estava apresentado, neste momento já não fazia sentido continuar a discuti-lo, mas basicamente a ideia é refundir este texto e voltar a apresentá-lo já sobre o seguimento das iniciativas do Estado português no domínio da renovação de casas e não tanto a criação do programa, mas o seu acompanhamento e, portanto, em breve voltaremos aqui à Comissão com esse novo texto para discussão em Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por este esclarecimento importante. E então passaríamos à discussão do projeto de resolução número 12 do PAN e do projeto de resolução 43 do PSD, que serão feitos ao mesmo tempo. Sr. Deputado do PS, por favor.
Quem estava escalado para fazer esta intervenção era o deputado Rui Lage. Ele está com Covid era para fazer a intervenção por online, mas ele está completamente cheio de sintomas e não consegue.
Fica essa informação urbi et orbi. Mas isso.
Desculpa, o Francisco Diniz, peço desculpa. Francisco Diniz, está o Francisco
Diniz? O Francisco Diniz está, está presente, exatamente. Está presente, okay. Sim. Desculpa. Muito bem. Peço desculpa. Utilizaremos as grelhas que foram anteriormente aprovadas. Eu queria só solicitar aos senhores deputados que não se esquecessem de assinar a folha de presenças. Os serviços da Comissão não conhecem todos os senhores deputados neste momento e não vá alguém esquecer-se, é importante que o façam. E então começaríamos, porque faremos então o início da apresentação e a primeira intervenção será 3 minutos do PAN, depois 5 minutos do PSD, depois os grupos parlamentares por ordem proporcional e no final faremos ao contrário. O PSD terá 2 minutos e o DURP terá também depois para encerrar, se não me engano, 1 minuto ou 2 minutos. O que é que fica? 2 minutos. Ficaram 2 minutos, se assim for. E então, queria dar a palavra à senhora deputada do PAN para uma intervenção de 3 minutos. E, senhores deputados, eu serei estrito no cumprimento dos tempos para que, pelo menos nesta primeira reunião, possamos ter alguma cadência com os tempos cumpridos. Senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN apresentou esta iniciativa no seguimento do facto do Tribunal de Justiça da União Europeia ter condenado, no passado dia 31 de março de 2022, Portugal, pelo incumprimento da Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho também de 25 de junho de 2002, relativamente à gestão do ruído ambiental. Esta matéria entronca naqueles que são direitos fundamentais ao descanso, mas também à qualidade de vida e ao ambiente sadio. Não nos podemos esquecer que Portugal tem um dever que emana por via desta diretiva de elaborar mapas estratégicos naquilo que diz respeito ao ruído provocado, nomeadamente por via dos eixos rodoviários. Estamos aqui a falar das grandes vias de circulação rodoviária. No entanto, Portugal verificou-se que não elaborou planos de ação relativamente, pelo menos, às aglomerações da Amadora e do Porto, e também a todos os 236 grandes eixos rodoviários e a 55 grandes eixos ferroviários. Isto tem um impacto muito direto na qualidade de vida das populações, que não deve ser de menosprezar, e por consequência também, para além desta verificação em relação a este incumprimento, foi ainda verificado que Portugal também não comunicou à Comissão a informação fornecida pelos mapas estratégicos do ruído relativo a 5 grandes eixos rodoviários, bem como aos resumos dos planos de ação relativos às aglomerações de Amador e do Porto, bem ainda como sejam eles rodoviários ou ferroviários. Esta consequência, ao não cumprir as obrigações nesta matéria, Portugal deve, de facto, executar o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu o mais rapidamente possível, dando cumprimento a estas obrigações, sendo que, no caso do acórdão não ser executado, pode, inclusivamente, ser interposta uma nova ação para a aplicação de sanções pecuniárias. Aquilo que se pretende é recomendar, precisamente, ao Governo o cumprimento destas matérias. Convém recordar que o ruído é, sem dúvida, um problema que afeta cada vez mais pessoas, nomeadamente a sua qualidade de vida. Nós temos mais de 25% das famílias com crianças em Portugal que são afetadas quer pelo ruído, quer também pela poluição sonora e, inclusivamente, segundo um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que foi publicado este mês, dava nota disso mesmo. Há outros estudos também que demonstram que em Portugal, uma em cada 4 pessoas está exposta a altos níveis de poluição sonora provocada pelo tráfego rodoviário durante o dia e que ainda uma em cada 6 pessoas está exposta a níveis noturnos de ruído de tráfego rodoviário que excedem os limites legais, nomeadamente os 50 decibéis. E neste sentido trazemos este projeto de resolução que visa o cumprimento de Portugal das determinações que foram emanadas do Tribunal de Justiça da União Europeia, cabendo assim à Agência Portuguesa para o Ambiente aprovar estes mesmos mapas e os planos de ação das grandes infraestruturas rodoviárias e ferroviárias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E eu agora queria dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria só, antes de iniciar a apresentação do projeto, dar nota só, porque fica de facto para mesa e coordenadores depois aferirmos esta situação. Mas até agora o que vigorava era que um projeto que um grupo parlamentar desse entrada, que fosse ao gabinete do PAR e fosse distribuído para a Comissão, até ao início da Comissão, nós poderíamos pedir esse arrastamento e isso era automático Não havia propriamente a necessidade de um consenso para que pudesse ser entrar na ordem de trabalhos. Por outro lado, o Sr. Presidente colocou, e se calhar bem, à consideração dos diferentes grupos parlamentares. Isso pode até fazer sentido na medida em que, por um lado, evita-se o adiamento por parte do partido que conseguiu arrastar a tempo do início da reunião, mas por outro lado, algum partido pode não se sentir de alguma forma preparado para fazer essa discussão, mas se calhar depois, só porque há uma mudança do procedimento, depois discutiríamos isso em sede de mesa e coordenadores, eventualmente.
Muito bem. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Relativamente ao projeto de resolução, de facto, já aqui a Sra. Deputada do PAN acabou por fazer aqui um enquadramento que é, de facto, coincidente. Esta problemática tem sido, de alguma forma, negligenciada pelo Governo e a verdade é que nós estamos perante um cenário em que a própria União Europeia tem reconhecido e produzido legislação sobre esta matéria, dado que nós estamos perante uma situação em que estima-se que anualmente, em território europeu, a exposição a ruído ambiente causa 12 mil mortes prematuras e 20% da população vive em territórios onde os níveis de ruído são, de facto, prejudiciais à saúde. Na verdade, nós fomos notificados por incumprimento face a obrigações, não elaborámos os mapas estratégicos de ruído relativos aos 5 grandes eixos rodoviários, também não elaborámos os planos de ação relativamente às aglomerações da Amadora e do Porto e também, pelos vistos, falhámos na comunicação à Comissão de Informação fornecida pelos mapas estratégicos de ruído. A verdade é que, para além daquilo que já aqui foi exposto, e face a este incumprimento, ressalta também, é de notar a ausência de uma estratégia nacional para o ruído ambiente, que foi prometida, mas que depois não foi concretizada, e sobre esta matéria o programa de governo que foi aprovado recentemente também não faz referência a isto, o que evidencia obviamente esta desvalorização. E portanto, no momento em que há um novo governo a assumir funções, é importante garantir que o assunto é assumido como relevante politicamente e que são tomadas as iniciativas para garantir a correção destes problemas e destes incumprimentos, e aproveitar também o contexto do Pacto Ecológico Europeu para que seja adotada uma nova geração de instrumentos nacionais para lidar com este desafio que tem uma lógica transversal. E por isso, o Grupo Parlamentar do PSD vem, de facto, instar o Governo a que elabore os mapas estratégicos do ruído e os planos de ação relativos às aglomerações e aos grandes eixos rodoviários e ferroviários que estão em falta, que apresente uma estratégia nacional para o ruído ambiente 2030, alinhada com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e que determina a introdução de indicadores sobre ruído no relatório de estado do ambiente, permitindo que se monitorize a sua evolução. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora, por ordem decrescente aos grupos parlamentares, começando pelo PS e começando pelo Sr. Deputado Francisco Dias. Diniz, sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Conseguem-me ouvir?
Sim, sim.
Pronto. Peço desculpa, só abrir aqui um documento. Então, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todas. Aqui os projetos de resolução apresentados têm por base o acórdão 31 de março do Tribunal de Justiça da União Europeia, por não cumprimento da diretiva, e apresentam algumas recomendações ao Governo. Dada a devida atenção aos projetos de resolução, começo por dizer que teremos de discordar em parte do apresentado, nomeadamente a quando as afirmações de que Portugal e o seu Governo ignoram e desvalorizam as políticas de prevenção e gestão do ruído ambiental. Isto não é verdade. Na verdade, temos de realçar que, ao contrário da tentativa de imputação ao Governo que respeita à desvalorização e estratégia para o assunto aqui em causa, um facto é que este sempre se pautou por uma agenda forte ambiental e não esqueceu a matéria do ruído ambiente. E num momento em que, como foi dito também pelo PSD, há um novo governo em início de funções e, como prova de eu acabar de referir, a título de exemplo, há que salientar a garantia através do Orçamento de Estado 2022, que muito rapidamente passa a ler. A qualidade do ar e do ruído ambiente serão duas preocupações que terão, em 2022, um conjunto de iniciativas fundamentais para a minimização dos impactos associados. No que se refere ao ruído ambiente, prevê-se a implementação da Estratégia Nacional para o Ruído Ambiente, que visa a definição de um modelo de integração, política de controle do ruído nas políticas de desenvolvimento económico e social e nas demais políticas setoriais com incidência ambiental no ordenamento do território e na saúde. Ora, em suma, Não se afigura aqui que os projetos de resolução em apreço, mais concretamente as recomendações ao Governo e que já foram aqui apresentadas do cumprimento da diretiva relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, venham a crescer de alguma matéria que não esteja já devidamente acautelada. Aliás, esta matéria que está já devidamente acautelada está em sintonia com o determinado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e que vai salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora queria saber se o Sr. Deputado Chega quer intervir nesta questão. Não, não tem que o fazer, Sr. Deputado.
Não, mas poderia só dizer que acompanhamos as preocupações expostas pelo PAN e pelo PSD, discordando, obviamente, da intervenção que acabámos de ouvir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Iniciativa Liberal não está agora, neste momento, na sala. Sr. Deputado do PCP, Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de começar, apenas reiterar, de facto, aquela questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra sobre a organização do funcionamento dos debates. É, de facto, algo que tem interesse, tal como tínhamos dito antes, aqui à tarde, do ponto de vista da organização na mesa e coordenadores. Relativamente a estes projetos de resolução do PAN e do PSD, gostaríamos de sublinhar o seguinte. Os problemas que estão identificados relativamente a uma carência que já vem de longe nas respostas e nas medidas que, ao nível do poder político, deviam ter sido garantidas e que devem ser garantidas, quer do ponto de vista legislativo, mas especialmente do ponto de vista prático, estamos a falar de medidas regulamentares, mas principalmente de ações concretas que têm a ver com a aplicação das regras em vigor, e nós consideramos que a identificação desses problemas, até em concreto, falando de territórios objetivamente, de concelhos do país onde os problemas estão mais gravemente a ser sentidos, e foram dados os casos concretos aqui, da Amadora e do Porto, nesta matéria, em relação à questão do ruído, onde é que nós temos uma visão divergente na apreciação que é feita nestes projetos de resolução? É a seguinte, é que mesmo que Portugal não estivesse na União Europeia, os problemas estavam em cima da mesa. Mesmo que a Comissão Europeia não tivesse notificado o Estado português, mesmo que o Tribunal de Justiça da União Europeia não tivesse proferido o acórdão relativamente a esta situação, o problema que as pessoas sentem todos os dias não deixavam de sentir. E por isso, parece-nos que, depois no concreto, em relação à votação de cada um dos pontos, é possível, de facto, na simples leitura e apreciação das matérias que são suscitadas, é possível ver a diferença entre o que é seguir o que está colocado por parte da Comissão Europeia, informar a Comissão Europeia desta ou daquela medida na aplicação da diretiva que está em vigor, cumprir a diretiva e não continuar a desrespeitar a diretiva. Bom, para nós a questão é substancial, muito mais do que procedimental. E, portanto, nós não queremos desvalorizar nenhuma das iniciativas que está em apreciação, não queremos desvalorizar ou desmerecer nenhuma das propostas. Agora, o que para nós é de facto fundamental é que sejam resolvidos os problemas concretos, nomeadamente nesta visão estratégica que é indispensável relativamente a uma intervenção integrada de mitigação e prevenção e combate aos impactos do ruído ambiente e, desde logo, na sua verificação e na sua análise do ponto de vista técnico. Em larga medida, é nesse sentido que a própria base de avaliação no texto preambular de cada um dos projetos de resolução aponta. Valia a pena deixar mais vincada essa questão, digamos, na parte resolutiva, na posição que a Assembleia da República venha a assumir. Não é tanto para nós a preocupação de verificar a diretiva e o seu cumprimento, notificar a Comissão Europeia, etc., etc., é mesmo tomar medidas em relação ao ruído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado do Livre, Rui Tavares.
Muito obrigado. Eu gostaria só de dizer que acompanhamos as preocupações de ambas as propostas e que Achamos que este é um debate importante a ser feito e gostaria apenas de fazer um comentário, não querendo tornar uma discussão que é de ambiente numa discussão que é sobre Europa, gostaria de fazer um comentário também à intervenção agora do meu colega, neste momento vizinho aqui de cadeira, Bruno Dias. Nós sabemos, e temos sabido nas últimas décadas, que uma coisa é um problema quando temos uma certa ideia do que é a normalidade. E a normalidade na área ambiental, em boa parte, tem sido construída em conjunto dentro da União Europeia, com as administrações nacionais como primeira linha de aplicação de direito europeu, mas com um esforço constante de melhoria e de comparação entre boas práticas entre países europeus, que é importante. Poderíamos dizer, é verdade, os problemas estariam lá e continuariam lá. E também poderíamos dizer, Portugal, nada impede Portugal de ter legislação ainda mais exigente do que a legislação europeia nesta matéria. Mas a verdade é que a experiência das últimas décadas, e basta pensarmos em alguns aspectos do ambiente muito relevantes para o nosso país e que todos conhecíamos há umas décadas, desde situações que têm a ver com as zonas ribeirinhas, os aterros, as praias, a bandeira azul e por aí afora, a qualidade do ar, para ver como, de facto, a comparação entre boas práticas ao nível dos Estados-membros e a criação de regras, a legislação ao nível europeu, tem sido muito vantajosa. Portanto, esse é mais um aspecto que nos serve, que nos deve continuar a guiar e que, ainda por cima, o último ponto, e não de sumenos, dá direitos aos nossos concidadãos de irem para a justiça quando assim é necessário, e isso são direitos que temos enquanto cidadãos nacionais, mas também europeus. Muito obrigado, o cansaço já se começa a fazer sentir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora temos a segunda ronda. Eu ia perguntar aos grupos parlamentares se querem utilizar a segunda ronda, se não o quiserem fazer, se os grupos proponentes querem utilizar a segunda ronda para fechar. Nesse caso, como se... O PS sim? Não, o PS não. Pelo que eu entendi, ninguém. Se, para fechar, começaria o PAN e depois o PSD fecharia, porque é em ordem inversa àquilo que foi. Ah, foi ao contrário, sim. Sim, sim, sim. Sim. Foi o que vocês advogaram. Sim, sim, agora é ao contrário, isto é, fecha o PAN como iniciou o PAN. Por isso, o grupo parlamentar do PSD terá até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não preciso tanto, eu só queria constatar que o Partido Socialista, através do Sr. Deputado Francisco Diniz, fez aqui um exercício de tentar fazer passar a ideia que está tudo bem, mas de facto não está. O Partido Socialista governa já há alguns anos, não teve isso nas prioridades, é isso que o PAN está a dizer, é isso que o PSD está a dizer, é isso que todos os grupos parlamentares e deputados únicos aqui que se pronunciaram estão a dizer, porque de facto nós fomos mesmo notificados, Sr. Deputado, e nós fomos mesmo condenados pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Não é, são factos, não é... Não depende da opinião, e de facto não esteve nas prioridades do governo, os resultados estão à vista. O que nós dissemos foi que não estava no programa de governo e a condenação desse aspecto é óbvia. Se está, obviamente, aqui uma menção e uma correção desse tiro no que diz respeito ao orçamento do Estado, pois ainda bem, estes projetos de resolução visam precisamente alertar para este facto, por isso é que são projetos de resolução, e instar o Governo a agir melhor. Se o Orçamento de Estado já, de alguma forma, abre portas a que o Governo se comece a preocupar seriamente com esta matéria, pois nós ficamos agradados, porque o que queremos é que estas políticas tenham sucesso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Encerrar. Sim, e também não farei uso dos 2 minutos na sua totalidade, mas só reforçar esta ideia. Para além da factualidade, nós estamos perante uma condenação do Estado português, ou seja, não estamos sequer a discutir se Portugal cumpriu ou não, já é mais do que evidente, e da necessidade de executar o acórdão. Eu compreendo a questão de fundo que foi levantada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, mas efetivamente esta identificação e o cumprimento da diretiva levar-nos-á, acreditamos, àquilo que é a resolução deste problema. Um problema que é rodoviário, rodoviário, é ferroviário, e por acaso a diretiva não se prende também com o próprio ruído decorrente das viagens aéreas, mas também sabemos que o ruído noturno, em particular, por força também das viagens aéreas, também é um grave problema que não está aqui contemplado nesta decisão, mas que já abordámos na legislatura anterior e certamente não nos faltará a oportunidade para abordar ao longo desta legislatura. A prevenção do ruído e o controlo do ruído, volto a dizer, é uma questão de saúde humana, é uma questão de direitos fundamentais e aquilo que se pretende, de facto, é contribuir, por via da decisão desta comissão, através destes projetos de resolução, para aquele que é o cumprimento de uma tarefa fundamental do Estado, que é salvaguardar a qualidade de vida dos nossos concidadãos, seja a reboque daquilo que é o impulso europeu ou não, seja, de facto, porque é uma tarefa que decorre não só da nossa Constituição, mas também da própria Lei de Bases do Ambiente, e mal seria se esta comissão ambiental, de facto, não acompanhasse aquilo que é o primário do direito interno, em particular dos direitos fundamentais e ambientais.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e com isto damos por concluída a apreciação e discussão do projeto de resolução do PAN, número 12, e também do PSD, número 43, e passaremos agora à discussão do projeto de resolução 32 do PSD. Sim.
Sr. Presidente, apenas para dar uma boa notícia, porque, de facto, a nossa discussão nos pontos anteriores alongou-se muito e o Sr. Deputado que ia fazer esta apresentação teve que se ausentar e, portanto, o próprio proponente do PSD vai pedir o adiamento deste ponto a bem do funcionamento desta comissão e do curso dos trabalhos.
A comissão agradece o pronto adiamento e, obviamente, não fazendo hoje, será feito noutro dia. Passamos então para a especialidade, para o debate da especialidade do projeto de resolução 7 do PAN, adaptação do Plano Nacional da Água às alterações climáticas como medida de combate à seca, e temos obviamente a mesma grelha, pelo que eu dava a palavra. É só para entender se existe algum tipo de proposta feito relativamente a esta questão em concreto, porque entender também se pretendem ou não apresentar propostas de alteração ao texto desta legislativa e se pretendem apresentá-las aqui e votar de seguida ou se querem fixar prazo para as apresentar. Alguém pede a palavra relativamente a isto? Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só chamar a atenção para um aspecto, não sobre o conteúdo do projeto, mas eu julgo que isto pode acontecer mais vezes, até porque já aconteceu mais vezes. O que é que eu julgo que poderá ter acontecido? Poderá ter-se tratado de um equívoco na mesa do plenário da Assembleia. Este projeto teve debate em plenário. Este projeto foi discutido na sessão plenária. E tendo sido discutido na sessão plenária, no mesmo debate que tratou do Programa Nacional de Reformas. Todos são recordados. Ora, tendo sido discutido em plenário, com um conjunto de vários outros projetos de resolução, quando é elaborado o guião de votações na DAPLEN, há um conjunto de projetos de resolução que possivelmente baixarão à Comissão, havendo mais do que um aprovado, e se este fosse sobre o Plano Nacional de Reformas, lá ia ele com os outros misturado. Acontece que este tem um tema que mais nenhum tinha. A mesa da Assembleia, naturalmente, não cuidou de procurar isso. E não cuidando de procurar isso, pois colocando todos os projetos de resolução na mesma grelha, digamos assim, de aprovação, quando baixaram os outros, baixou este também. Este tinha que seguir logo para a publicação, porque foi aprovado. Não havia mais nenhum sobre o tema. E, portanto, agora que nós aqui estamos, não vamos mandar para a mesa uma carta a dizer olha, que isto não é aqui, vocês estão enganados. Pronto, está feito, está aqui. Temos que resolver o assunto. Resolvendo o assunto, eu acho que é uma questão de votação. Julgo que não se justifica o incidente parlamentar de mandar uma carta a devolver o documento para a mesa. Pronto. Mas, neste contexto, se houvesse mais outro projeto de resolução, se houvesse dois, tinha que sair um só. E aí é o trabalho na especialidade. Como ele foi votado uma vez no plenário, havendo só um, não há alterações, não há nada, peço desculpa, não há alterações, não há nada, ele pode seguir o seu caminho. Mas eu julgo que uma votação final global não se justificará, porque o texto não tem alterações e estava sozinho no plenário, entre aspas, sobre este tema.
Muito obrigado, senhora. Senhor Deputado, não sendo eu jurista, sendo bioquímico, que é uma espécie de biólogo de bata, entendi perfeitamente aquilo que explicou e também é o meu entendimento. Também é o meu entendimento daquilo que tínhamos. Por isso, penso que não faremos a discussão aqui, mas teremos que fazer a votação, no fundo, e abreviaremos assim o problema, porque deixará de ser um problema. Sim, senhora deputada, por favor.
Peço desculpa, senhor presidente, mas nem há votação, ou seja, havendo uma única proposta, quanto muito à fixação do texto, mas também não é isso que nos é apresentado, portanto, não havendo fixação de texto, não faz sentido haver votação. Não...
O texto não teve alterações.
Não teve alterações, não.
O projeto de resolução foi discutido conjuntamente com os outros deputados.
O meu entendimento, não querendo eu opor-me à senhora deputada jurista, não faremos a discussão, mas procedimentalmente e regimentalmente teremos que fazer uma votação para no fundo, finiquitar e finalizar o processo legislativo.
Mas, senhor presidente, é isto que estava a ser referido, ou seja, os grupos têm a faculdade, querendo propor ou não alterações, não havendo alterações, então vai-se para a fixação do texto... Na especialidade, sim.
Bom, dito isto, se não houver apresentação de nenhuma alteração, é uma tácita votação de que toda a gente aprova e seguirá o seu caminho. Sim, Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, eu, então, para passarmos à votação na especialidade deste projeto, eu pedia que fosse votado em separado à linha B e à linha D e o resto em conjunto.
Muito bem, procederemos então à votação em separado. A linha B, o Sr. Deputado disse a linha B em separado.
A linha D e a linha B, as duas passam uma votação e o resto outra votação.
Muito bem.
Sr. Presidente, mas nós estamos a votar na prática, é um texto final, não é isso?
Sim, estamos a votar o texto final, mas no fundo na especialidade.
Sr. Presidente, posso... Só dar nota só do nosso entendimento.
Sim, Sr. Deputado.
O Grupo Parlamentar do PSD, quando este projeto foi a plenário, absteve-se. E essa é a posição do Grupo Parlamentar do PSD relativamente a este projeto. Até porque temos o entendimento, que é muito pertinente a questão da revisão do Plano Nacional da Água, dos aspectos que aqui o PAN foca, depois a questão propriamente de introduzir isto na questão do Plano Nacional de Reformas, parece-nos que regimentalmente também foi a forma mais como o PAN encontrou de entrar no debate sobre o Plano Nacional de Reformas com este tema. Portanto, nós relativamente a este projeto como ele foi apresentado, nós abstemos. Se estamos a votar apenas um texto final sobre aquilo que já foi aprovado em plenário, então aí nós votamos favoravelmente o texto final porque ele foi aprovado. É esse o entendimento. É esse o entendimento que nós fazemos disto. Se não é assim, não é? Não, é que eu vejo várias pessoas a terem
interesse. Mas Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do PSD votará como entender.
Sim,
agora
sim.
O que temos de fazer é a votação.
Sim, sim, mas
e
é
o Grupo Parlamentar do PSD.
É o que é que estamos a votar em concreto?
Sim. É a redação, sim, e se houve. Porque é que. Não, é a redação e. Claro. Isto estamos em debate de especialidade, estamos a fazer especialidade. Por isso, neste momento, o texto está aqui e eu ia pôr à votação. Senhor deputado, se faz sentido ou não faz, os serviços da comissão... Sim. Eu ia pôr então à votação, primeiro, as alíneas B e D. Essas são as duas primeiras partes do diploma que eu poria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PS, o PCP, o Chega e o PSD. Quem vota a favor? O PAN e o PAN. E agora poria à discussão, e agora poria à votação todo o restante diploma, isto é, o diploma na sua íntegra, com exceção do B e do D que já foram votados. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega e o PSD e o PS. Quem vota a favor? O PCP e o PAN. Sim, o Bloco de Esquerda e o Livre não estão presentes neste momento, nem a Iniciativa Liberal. Muito bem. Terminando, passamos agora ao ponto número 6, distribuição para elaboração de pareceres. O primeiro é o Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNTI-ATPDIRG 2021, para o período 2022-2031, nos termos do número 9 do artigo 87 do Decreto-Lei 62 de 2020, 28 de agosto, e o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Senhor Deputado, quem é o relator?
Deputado Nelson Brito.
O Senhor Deputado Nelson Brito será o relator e agora o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transportes. Pedir-te é 2021 para o período 2022-2023 e o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Quem é que é o relator? Senhor Deputado Hugo Carvalho.
Senhor Presidente, eu queria só, se me permitir, serei eu próprio, sim, mas queria só dar uma nota, porque já em outras situações de análise deste tipo de documentos, são documentos muito densos, muito técnicos e muito importantes, o PSD requereu a audição dos stakeholders principais, no caso aqui seria, por exemplo, a REN, por exemplo, o Governo, por exemplo, a Direção-Geral de Energia. Recordo-me de o Governo, numa dessas audições, ter elogiado essa prática, porque são documentos, de facto, muito importantes para nós analisarmos. Enfim, nós podemos fazer o requerimento de que isso aconteça, mas até ficámos com a sensação em todos os partidos que isto deveria ser mesmo uma prática parlamentar quando são estes documentos, porque são mesmo muito, muito técnicos. E, portanto, eu diria ao Sr. Presidente, enfim, manifestava-lhe isto, se de uma forma nós podemos, na próxima reunião de comissão, apresentar este requerimento. De outra, poderá ser o próprio Presidente e a própria Comissão a acordar isto e que stakeholders convocamos para o efeito.
Sr. Deputado, coordenador do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tinha lembrado desta questão, mas concordo plenamente com a proposta do deputado Carvalho em relação a esta questão. São instrumentos de planeamento demasiado importantes para que, de facto, aliás, a Comissão de Ambiente, se não abdicar de ser altamente rigorosa em relação a estas áreas, já fomos esvaziados de algumas competências importantes e eu acho que nesta questão é extraordinariamente importante que possa acontecer desta forma.
Muito bem. Se estes dois grupos parlamentares, parece que os restantes grupos parlamentares acompanham, agora só falta as entidades que serão eventualmente chamadas. É preciso entender quais são. Por isso, eu não queria pedir aos dois grupos parlamentares que fizessem a lista e que apresentassem, enviassem, porque temo que possa não acontecer, mas eu sei que vai acontecer, por isso... Ou então o senhor deputado... Sim? Pronto, muito bem. Senhora deputada do PAN.
Senhor Presidente, eu pergunto se há semelhança de outras iniciativas na passada legislatura, não poderemos todos nós apresentar e ser dado um prazo para apresentarmos entidades para serem ouvidas? Proposta, sim, de entidades, neste caso?
Sim, eu não tenho nenhum tipo de problemas em que apresentem outras entidades. É importante ouvirmos entidades, é importante também ter consciência, que todos temos, da finitude das nossas capacidades. Por isso, ouvirmos as entidades, mas não tornar a lista infinita ou infindável, ao ponto depois de 9 vezes fora nada e não conseguirmos tirar daí trabalho profícuo. É só nesse sentido, não é para... Pronto, então eu daria nas próximas 48 horas, se assim parecer bem, para enviarem propostas aos serviços da Comissão. Sim. Senhor deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo estar aqui a alongar muito nesta questão, isto também vai, lá está, isto vai voltar a acontecer noutras situações. Eu julgo que em audições desta natureza há um interesse e há um ganho da Comissão Parlamentar em ser o mais objetivo possível, o mais focado possível nos seus trabalhos. Eu estava a ouvir, não sei se foi em à parte, os seus deputados do PSD diziam qualquer coisa como a REN, a Direção-Geral e o Governo. Não sei se o Governo, mas sim, mas não ganhamos enquanto Comissão em alargar demasiado o leque e trazer uma proliferação de debates relativamente a matérias que são objetivas. E depois, à medida que isto vai acontecendo, a nossa criatividade é sempre de acrescentar, não quer dizer que isto não é preciso, é da história. Portanto, não me quero manifestar contra, acho que não faz sentido estar a dizer que estou em desacordo que haja esta situação que disseram agora de até ao dia tal enviar-se contribuições. Eu queria só dizer, pela parte do PCP, eu não estou a ver que haja mais entidades a acrescentar, mas esta ideia de manter o foco de uma forma objetiva nas entidades que sejam ouvidas, ou a partir de certo âmbito, convidar a contribuições escritas e a pareceres escritos para serem remetidos à Comissão. Tem a ver com isto que o Sr. Presidente dizia muitíssimo bem, que é, digamos, depois a necessidade de gerir o tempo e os trabalhos da Comissão. Mas avançar, claro.
A linha entre o tudo e o nada está muito próxima. E depois do tudo é o nada. Eu ia pedir à Sra. Deputada do PAN, uma vez que estes dois grupos parlamentares serão os relatores nestas questões, se podia, e ficarão de apresentar então quais são as entidades, se podia diretamente contactar também os relatores responsáveis e apresentar ideias, se assim o entender, na eventualidade também de lhe estar a falhar alguma entidade que seja absolutamente fundamental ouvir. Passando ao ponto número 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audições com o Presidente, com o Presidente da ERS, Presidente da OMIP, e do Mercado Aprazo e do Mercado Spot, o Presidente da Associação Portuguesa de Energias da APREN, e do Ministro da Ambiente e da Ação Climática sobre as medidas para mitigar o preço da eletricidade no mercado ibérico. São 5 entidades e eu queria também perguntar se querem a votação em bloco, digamos assim, ou a votação entidade por entidade, como é que habitualmente fazem, é em bloco, não é? Sim. Eu queria perguntar se os grupos parlamentares têm algum tipo de dizer, se não, darei por aprovada este requerimento do grupo parlamentar do PSD. Relativamente, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria deixar à consideração do Sr. Presidente e dos seus deputados, em relação a este requerimento que acabámos de aprovar, em que casos, se é que em alguns casos, quais deles é que poderá fazer sentido uma audição conjunta. Não estou a pôr tudo no mesmo plano, acho que não faz sentido pôr tudo no mesmo plano, mas estou a olhar, por exemplo, para o OMIP e o OMIE, e admito, por exemplo, que eles possam fazer intervenção. Pronto, a APREN na mesma reunião, falando sequencialmente, né? E depois, num outro momento, naturalmente, o membro do Governo e a ERS como entidade reguladora, ou seja, não fazer uma reunião, não. outra reunião, porque pode haver casos em que intervenções sequenciais. Agora, há aqui um critério político, e daí que eu esteja a colocar isto agora. Isto não é uma questão qualquer. Portanto,
e a ordem também é importante, definir a ordem, porque a ordem tem muita implicação.
Portanto, essa questão eu acho que mais vale ficar resolvida já, porque poupamos tempo. Mais vale gastar agora mais um minuto e depois estar a não gastar 10 ou 20.
Pronto, quem faz este, quem apresenta este requerimento é o PSD, por isso eu ia pedir ao PSD que definisse desde já a ordem e se junta ou não algumas das entidades e no fundo é uma adenda ao requerimento que fez agora oralmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por acaso, ia me inscrever precisamente por causa disso. Portanto, há um critério político e gostávamos que fosse seguida a ordem que aqui está. Portanto, a ERS, a Presidente do OMIP e OMIE, que será a Senhora Espanhola, portanto, será representante destas duas entidades. Portanto, há um em Espanha, um em Portugal, portanto, será a Senhora Espanhola neste caso. E depois, então, a APREN no Ministro do Ambiente, isto porque há o critério aqui é o quê? São dois critérios, porque os preços estavam a subir antes da guerra, portanto, há um critério de, por exemplo, com a APREN, percebermos o que é que motiva, de facto, as subidas de preços, e outros têm a ver com a negociação que tem sido feita pelo Governo com o Governo de Espanha, a propósito da limitação do preço de eletricidade com produção de gás e dos impactos que pode ter e dos pressupostos dessa negociação que nós não conhecemos. Portanto, era muito importante que fosse seguida esta ordem. Não temos nenhuma objeção a que seja na mesma reunião. Acho que é perfeitamente possível de fazer.
Muito obrigado. Então serão sequencialmente na mesma reunião e eu pedi aos serviços da Assembleia, uma vez que uma das pessoas visadas é espanhola, é cidadã espanhola, de se inteirarem se fala português e, caso não fale português, disponibilizarem tradução, porque nenhum dos senhores deputados tem que saber espanhol, nem a senhora tem que saber português e nós temos política de língua, por isso faria esse pedido. Menos o ministro na mesma reunião ou também o ministro na mesma reunião?
Nós não temos nenhum modelo. O ministro pode vir na mesma reunião ou noutra reunião.
Bom, eu diria então, se lhes parecer bem, não preservando, não tendo aqui como atividade cimeira a preservação dos membros do governo, mas sabemos que isto pode ser bastante complexo, fazer todos e depois deixar o ministro para outra. Sim, é isso. Por isso, se me permitem, assim o faríamos e preservaríamos o senhor ministro do Ambiente e da Ação Climática. Fechamos então este assunto. Relativamente aos outros assuntos, dizer única e simplesmente que houve um pedido de audiência adicional do aldeamento turístico herdado de Montalvo. Perguntar se alguém tenha algo a dizer relativamente a este pedido de audiência. Houve um pedido de audiência, nós já tínhamos um pedido de audiência que eu tinha comunicado e há um novo pedido de audiência de uma entidade chamada Aldeamento Turístico Herdado de Montalvo, que seguirá os seus trâmites, mas só queria comunicar ao grupo parlamentar. Eu não tenho aqui, poderei dar conhecimento. Estava lá nos e-mails que seguiram. Tem vindo a verificar-se. Eu pedirei aos serviços da comissão que distribuam, só para conhecimento, e depois seguirá os trâmites. Não vale a pena. E, por último, queria alertar só para a existência de uma lista já extensa de petições com relator atribuído e diligências pendentes. Se bem se recordam, eu tinha pedido aos relatores para, ou através da comissão, ou diretamente, cada relator ficar de informar os serviços sobre o status quo de cada petição. Nós sabemos que nenhum seu deputado disse nada sobre as petições e o direito de existência é só dos peticionários. E concordamos todos que não queríamos ser nós, porque também não o podemos fazer, mas algumas delas estão aqui há demasiado tempo e não queremos fazer discussões que não tenham temporalidade, mas, entretanto, nenhuma dessa informação chegou aos serviços de comissão. Por isso eu queria ter aqui um lembrete aos senhores deputados, um lembrete gentil, não é? Para que, de certa forma, possam ou pedir à comissão para contactar os peticionários para saber se eles querem continuar ou contactarem-nos diretamente, caso assim o entendam, mas podermos seguir para a frente com estas questões e com as petições, porque ainda são muitas. E era só esta questão. E acho que, dito isto, bom, o resto de um bom dia, boa semana e obrigado a todos.